Mulheres de Palavra.
O grito da terra se expande por todo o universo. No verso da mão.
Com a força da capoeira, o ritmo da música e a beleza da ancestralidade, Brasília recebeu 300 mil mulheres na Marcha das Mulheres Negras. Após 10 anos da primeira edição da marcha, elas ocuparam as 6 faixas da Esplanada dos Ministérios com um objetivo claro: exigir reparação e o bem viver. Mas, afinal, o que é esse bem viver? A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, explica que o conceito vai muito além de reparações históricas. É sobre garantir a vida agora.
Mulheres que são a base da pirâmide social brasileira, infelizmente, a desigualdade multiplicada que nos acomete dentro dessa estrutura racista, machista, nos coloca em todos os índices de violência. Então, mulheres negras são a maior parte das que sofrem feminicídio, mulheres negras são as que recebem os mais baixos salários, são a maior parte das que estão na informalidade, são a maior parte das que chefiam famílias sozinhas.
Enquanto a multidão ocupava a esplanada, o plenário da Câmara realizava uma sessão solene em homenagem à marcha. Olívia Santana e Alorixá Garcia, Bruna da Cruz, Elza Serra e Dandara Souza, várias gerações de mulheres negras, estavam no plenário da Câmara participando da solenidade.
O que me traz é a luta política das mulheres negras neste século XXI para ampliar a nossa presença nos parlamentos em todo o Brasil.
Sem a reparação econômica não é possível melhorar a periferia, melhorar o mundo das mulheres negras.
Essa mudança não é só para mim, é por todas as mulheres e para todas as pessoas que vão vir ainda nesse movimento. Então é gratificante demais.
Nós não toleramos mais está de fora de nenhum acesso a esse país. Nós estamos marchando, porque bem viver para nós é uma sociedade que nós, as mulheres negras, estejamos no centro.
Eu compreendo que a gente veio atrás dos nossos direitos das mulheres, né?
A coordenadora-geral da bancada feminina, Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou a importância de reverenciar quem veio antes para construir um futuro onde o Brasil seja, de fato, a casa das mulheres negras.
Saudamos as nossas ancestrais, pedimos licença àquelas que veio antes de nós para estarmos aqui e fazer desse momento, dessa marcha, com que toda essa condução, as nossas reivindicações pelo bem viver, se transformem, sobretudo, para a esperança daqueles e daquelas que podem pisar nesse Brasil e dizer: aqui é a nossa casa, aqui é a casa das mulheres negras.
Resistência foi a palavra de ordem reforçada pela ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.
Eu acho que essa marcha, ela traz um recado para o Estado brasileiro. Se vocês combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer.
A marcha acontece em um momento simbólico, já que estão no mês de novembro, o Dia da Consciência Negra, dia 20, e o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, lembrado no dia 25. E os dados mostram por que essa mobilização é urgente. Segundo a pesquisa Visível e Invisível do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e Datafolha, mais de 18 milhões de mulheres negras já foram vítimas de violência no Brasil só em 2022. Isso corresponde a quase 66% de todas as mulheres agredidas no país. Para você ter uma ideia da gravidade, em 2022, mais de 50 mil mulheres sofreram violência por dia. É como se um estádio de futebol lotado fosse agredido diariamente. A pesquisa revela que a violência tem cor. Mulheres pretas relatam níveis mais elevados de violência do que as brancas. O perfil mais atingido são mulheres negras, divorciadas, com filhos e na faixa dos 25 aos 34 anos. E onde está o perigo? Infelizmente, dentro de casa. Quase 54% dos episódios de violência ocorreram no próprio domicílio, um aumento alarmante em relação aos anos anteriores. O ciclo é perverso. Como as mulheres negras ganham menos e sofrem mais com a carga tributária, a dependência econômica muitas vezes as aprisiona em relações abusivas. A desigualdade financeira se transforma em tensionamento, adoecimento e, fatalmente, em violência física. As barreiras invisíveis e visíveis que impedem jovens mulheres negras de acessarem o trabalho digno no Brasil foi tema de debate na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, destacou que no acesso ao trabalho, a desigualdade pode ser medida em números.
As mulheres negras são 28% da população brasileira, mas ela representa mais de 40% de desemprego. Uma jovem negra, ela recebe hoje, em média, 40% do salário de um homem branco. E 63% das jovens negras que trabalham estão completamente na informalidade.
Esses números não são apenas estatísticas, são barreiras reais. Brena Rodrigues, jovem ativista, afirmou que garantir emprego digno é uma forma de reparação.
Quando falamos de trabalho digno para jovens negras, estamos falando diretamente de reparação. Reparação para nós que carregamos desde cedo o peso do trabalho do cuidado. Trabalho esse não remunerado, invisibilizado e ainda assim central para a sobrevivência de famílias inteiras. Reparação diante de violências que enfrentamos no acesso ao emprego e na permanência dele, seja por causa do racismo institucional, estético, assédio, as humilhações e as constantes tentativas de apagamento das nossas múltiplas identidades. Reparação frente às barreiras que empurram jovens negras para funções precarizadas, informais ou subremuneradas, enquanto outras juventudes recebem formação, proteção e trajetórias reais para ascensão. Não se pode falar de trabalho digno sem escutar jovens negras. Não se pode falar de desenvolvimento sem considerar o impacto racial, territorial e de gênero das políticas de acesso e permanência no emprego. E não pode alegar que a reparação nos foi dada enquanto milhares de jovens negras ainda lutam para conseguir e acessar condições mínimas de dignidade no trabalho e fora dele.
Bárbara Barbosa, da Oxfam Brasil, alertou para o peso do trabalho doméstico e do cuidado, que recai desproporcionalmente sobre essas jovens, muitas vezes tirando-as da escola ou do emprego formal.
Dificuldade de conciliar trabalho e cuidado. Essa é uma das principais barreiras, especialmente para jovens mulheres negras. Não é à toa que a Alex acabou de chegar, porque ela é mãe e ela estava vindo com a filha dela para cá, fazendo esse corre, porque além de mãe, ela também é ativista.
E quando essas jovens conseguem romper a barreira e entrar no mercado de trabalho ou no serviço público? A recepção nem sempre é acolhedora. Dercilete Lisboa, auditora do Ministério do Trabalho, falou sobre a falta de representatividade das mulheres negras no Ministério.
Não vai mudar muito. Nós temos 135 mulheres negras no universo de 1840. 121 pardas e eu sou uma das 14 pretas dentro da Inspeção do Trabalho. E é justamente por isso, em razão desse perfil, que só em 2021 nós tivemos a possibilidade de criar uma coordenação nacional, a CONIGualdade, a Coordenação Nacional de Combate à Discriminação, Assédio e Igualdade de Oportunidades no Trabalho. Uma instituição, a Inspeção do Trabalho, que é secular, tem mais de 130 anos.
No setor privado, a situação também exige atenção. A advogada Bettina Santos denunciou a precariedade no setor de fast food, que tem como base de negócio a alta rotatividade de jovens trabalhadores, em sua maioria mulheres negras, que ficam expostas a vários tipos de assédio. Segundo ela, os canais de denúncia internos dessas empresas não funcionam como deveriam.
Desde 2020, tramita no Ministério Público do Trabalho de São Paulo uma investigação que visa apurar o canal de denúncias interno de uma grande rede de fast food. O que nós percebemos durante a investigação é que esse canal de denúncias interno, ele acaba servindo mais como um silenciador e desestimulador ao invés de incentivar esses trabalhadores a denunciarem, né?
Eu juro, você vai me pagar. Cada lágrima que eu chorei, eu guardei só pra te dar.
A lei do feminicídio completa 10 anos, mas ela defende quem? Com certeza não são as mulheres negras, como mostra a reportagem de Maria Neves.
10 anos depois da promulgação da Lei do Feminicídio, em 2015, o registro de morte de mulheres em função do gênero cresceu 176%. Passou de 527 casos no primeiro ano para 1.455 em 2024. O dado faz parte da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege?, apresentada na Câmara dos Deputados como parte das atividades dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Ainda segundo o estudo, das mulheres assassinadas nesse período de 10 anos unicamente por serem mulheres, 68% eram negras. Além disso, os dados apontam que enquanto o feminicídio de mulheres brancas apresentou leve declínio, esse tipo de violência aumentou entre as pretas e pardas. Como ressaltou a especialista em gênero Jaqueline Ferreira Rômio, da Fundação Friedrich Ebert, que realizou a pesquisa, esses números mostram que as políticas para contenção da violência contra mulheres precisam levar em conta raça e classe.
Existem populações que estão muito vulnerabilizadas e sofrem de violências múltiplas, e isso impacta em eventos extremos, como a mortalidade por feminicídio. Para que essa política chegue até as mulheres negras, as políticas precisam ser interseccionais, considerar a relação entre o racismo e a violência de gênero. Então, se não tivesse o racismo institucional, aqui a gente não ia ver essa concentração de 70%.
Jaqueline Rômio destacou ainda que esses números da segurança pública são subestimados, porque nem todas as mortes violentas de mulheres são investigadas. Segundo a especialista, os dados da saúde mostram que entre 3.500 e 4 mil mulheres morrem por causas violentas no Brasil todos os anos. Destas, estima-se que em torno de 2.500 sejam vítimas de feminicídio.
No Brasil, a gente tem uma epidemia de feminicídios, porque quando vai cruzar com os dados da saúde, que são maiores, chega a dar 10 por cada 100 mil mulheres, e isso é quando se começa a registrar uma epidemia.
O Brasil já assumiu o primeiro lugar em número absoluto de feminicídios na América Latina e no Caribe. Segundo Jaqueline Rômio, 11 mulheres morrem por dia na região em função do gênero. 4 são brasileiras. Na opinião da coordenadora do projeto Reconexão Periferias, Bárbara Martins, o problema do Brasil hoje não é a falta de leis, mas de protocolos administrativos para combater violência de gênero e de raça.
O artigo 37 da Constituição dispõe que a administração pública ela deve ser eficiente e organizada. E quando ela não é, ela se torna inconstitucional. Então a gente está falando aqui de uma violação da Constituição a partir do não cumprimento dos protocolos administrativos que dispõe a lei de feminicídio.
Bárbara Martins defendeu a necessidade de responsabilizar o Estado brasileiro por não adotar os protocolos necessários ao combate à violência de gênero, especialmente com recorte racial. A secretária da Mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirmou que estuda a elaboração de um projeto de lei para responsabilizar por improbidade administrativa gestores públicos que deixarem de aplicar o orçamento destinado a reduzir desigualdades de gênero e de raça.
É difícil colocar uma emenda dessa numa lei de responsabilidade fiscal, mas nós precisamos começar a discutir esse olhar de economia e formação de orçamento para redução das desigualdades e combater a violência só não do ponto de vista de julgamento das medidas protetivas e do âmbito da violência, mas enquanto cidadãos sujeitos de direito.
A apresentação da pesquisa Quem são as mulheres que o Brasil não protege? Foi realizada na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em parceria com a Secretaria da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O Mulheres de Palavra de hoje termina por aqui. Esse episódio teve trabalhos técnicos de Rafael Santos, produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira, texto e apresentação de Carla Alessandra. Você pode ouvir esse e outros programas na nossa programação ou em câmara.leg.br/rádio ou ainda no seu tocador de música e podcast. Até a próxima!
Mulheres de Palavra.